Muitas vezes eu estava, eu vou falar aqui porque não é segredo, o William Soares, por exemplo, meia-noite, uma hora eu estava com o William tentando conseguir uma vaga para ele, tentando orientar, orientando equipamentos. Então assim, isso eu fiz com a população de Mamanguape. Então eu cuidei, a Covid foi a maior prova de que Eduardo pessoa, Eduardo político, Eduardo médico, gosta de cuidar das pessoas. Então esse foi o motivo. Aí eu confesso, eu estava um pouco ausente no meu segundo mandato da parte política. Eu estava ausente das ruas, porque eu tinha que dividir meu tempo para administrar Mamanguape e estudar. Administrar Mamanguape. Então, a maior prova que eu administrei Mamanguape no meu segundo mandato, como eles tentam plantar, o salário continua em dia. Continuei pagando o salário em dia. Para você manter um equilíbrio financeiro de um município não é fácil. Continuei pagando o salário em dia. Tive rigorosamente as minhas contas aprovadas pelo Tribunal de Contas, inclusive nos últimos 4 anos. Então por que que o Tribunal só aprovou minhas contas nos primeiros 4 anos? Então a maior prova que houve uma continuidade do segundo mandato da parte administrativa. Eu tive minhas 8 contas aprovadas. Então, eu passei pelo crivo dos órgãos fiscalizadores. Porque o Tribunal de Contas, ele averigua se o gestor investiu o percentual dos 15% com saúde, os 25% com educação, se não ultrapassou. Ele vai ver todos os itens de investimento. Ele não... Então, assim, nós fomos aprovados pelo Tribunal de Contas nos últimos 4 anos também. Se eu tivesse abandonado a cidade, como eles dizem, tinha havido um destroço administrativo aí. Nós construímos escolas, nós construímos a escola de Camaratuba climatizada, com ar-condicionado para os filhos dos pais de Camaratuba, e foi no segundo mandato. Nós implantamos o SAMU na cidade de Mamanguape, nós implantamos o CAPS-AD, nós calçamos ruas, nós construímos uma unidade de saúde própria no conjunto Nossa Senhora da Penha. Está lá para o povo, um patrimônio para o povo daquele conjunto habitacional. Nós construímos uma unidade de saúde no bairro do Planalto. Então, assim, nós construímos, na verdade, nós continuamos construindo e administrando a cidade. Evidentemente que enfrentamos algumas limitações, porque eu tinha que me dividir para administrar Mamanguape e tinha que me dividir para estudar medicina. E o povo sentiu a falta do político. Mas hoje eu estou de volta. E eu estou de volta cuidando das pessoas, como planejei no passado, como médico. Eu não podia continuar como político. Então, por quê? Porque o mandato tem validade, o mandato tem prazo. Prefeito não é vitalício, prefeito não vai virar, não vai durar a vida inteira. Então, assim, então isso não é verdade. O que, como eu falei, o que pode ter havido, eu afirmo que isso não é verdade. Eu não abandonei a minha cidade. Eu apenas abdiquei da minha vida política, de estar nas ruas, que é isso que eu gosto de fazer, porque as pessoas sentem falta desse Eduardo, que vai, que conversa, que conhece o nome, que trata as pessoas pelo nome, que sabe onde mora, porque esse é meu perfil, eu conheço todo mundo da cidade de Mamanguape. Então, isso não é verdade. O que pode ter havido foi o tempo livre para estar nas ruas, tinha que dividir o tempo para administrar e tinha que dividir o tempo para poder estudar medicina, para ter uma profissão que pudesse continuar ajudando as pessoas da minha querida Mamanguape.
Muito bem, quando o senhor diz que está de volta na política, isso significa dizer que o senhor vai atuar na política em 2022?
Uma outra pergunta bastante importante, meu amigo Bala. Eu faço parte das oposições. Eu sou e serei oposição a esse governo. Eu acho que nós, enquanto líderes políticos, nós temos que ter posicionamentos. Porque o político, ele tem sua marca. E sua marca, ela não pode ser uma marca, não pode ser uma réplica, não. Ela tem que ser original. Então a gente precisa de ter coerência nos nossos pensamentos. A gente não pode vender uma proposta que é um político que tem um perfil de oposição, da nova política, da velha política, da política moderna, enfim. E, de repente, deixar essa marca para lá, jogar no balde do lixo e decepcionar o nosso povo. Então eu, Eduardo Carneiro de Brito, falo por mim aqui, pode deixar gravado nos anais dessa rádio, eu sou oposição ao governo, uma oposição séria, com responsabilidade, com compromisso, com seriedade, numa oposição às pessoas, de jeito nenhum, tenho nada contra a pessoa da prefeita Eunice, muito pelo contrário, tenho meu respeito, respeito inclusive a sua idade, é uma senhora de mais de 70 anos de idade, que tem praticamente idade de ser minha mãe, assim como minha mãe, então respeito a idade dela demais, respeito os seus familiares, respeito o Quequinha, um senhor de uma certa idade, respeito a todos os seus filhos, respeito a sua família, não existe nada raivosa, não existe nada de rancor, de ódio, de mágoa, não existe nenhum tipo de problema pessoal. A nossa postura é uma postura política, de fazer uma oposição séria, responsável, porque o povo de Mamanguape clama para que nós, componentes da oposição de Mamanguape, seja, na verdade, para eles, um escudo protetor. Tem que ter alguém que fale pelo povo, porque nós sabemos que o povo não tem como falar totalmente pelos mecanismos que não são tão favoráveis, eles trabalham, não têm acesso. Mas assim, nós, então Mamanguape tem sim, no, como eu disse, há tempo para tudo. Então nós temos vários nomes nas oposições de Mamanguape, nós temos nomes que militam, onde eu escuto, eles também tentam pregar que as oposições, existem algumas pessoas da imprensa aí que andam dizendo que a oposição do Mamanguape está morta, que a oposição do Mamanguape acabou-se, que é desorganizada. Não é. Não é, porque Mamanguape tem vários nomes das oposições. Tem nomes que realmente sabem fazer política, mas não é a política do poder familiar. Não é a política de querer ter um poder familiar. O que nós vemos hoje aqui na cidade de Mamanguape é uma gestão que trabalha um projeto de poder familiar. É um sobrinho vice-prefeito, é o outro sobrinho vereador e uma filha querendo ser deputada a todo custo. Custe o que custar, querendo ser deputada. Então é um projeto de poder. O nosso projeto das oposições é um projeto de poder fazer.
Mas a oposição não está unida em Mamanguape?
Nós temos aí, nas oposições, o nome da nossa amiga Baby, que encontra-se aqui conosco, foi vice-prefeita da cidade de Mamanguape, com a grande atuação, que é tanto que causou um certo estremecimento por ameaçar com seu jeito popular de ser, de falar com as pessoas, de dar carinho, de atentar-se às pessoas, aos seus problemas sociais acima de tudo. Nós temos o nosso comandante Leó, esse grande empreendedor, esse homem do bem, esse homem correto, íntegro. Quem conhece Leó sabe a pessoa que Leó é, que a pessoa que Leó representa, um homem de uma inteligência emocional magnífica, um homem que gera empregos na cidade de Mamanguape, que não gosta de holofotes, que está nos seus bastidores, mas ajuda as pessoas humildes de Mamanguape. Então nós temos nosso amigo Leó, nós temos o Ariano Fernandes, que tem sua história política na cidade de Mamanguape, que foi deputado, que teve seu irmão que foi prefeito da cidade, Fábio, e é querido pela massa, pelos mais humildes da cidade de Mamanguape, que tem o seu trabalho na cidade de Mamanguape, que teve seus tios, enfim, tem uma história na cidade de Mamanguape. Tem o Gabriel Fernandes, que é seu filho médico, também meu colega médico, que também está aí entrando talvez no cenário político. Então nós temos uma oposição que na verdade não está desunida, existe uma oposição que anda na verdade alinhando-se com o tempo, e como eu falei, o tempo é o senhor de tudo, o tempo vai, há tempo certo para tudo.
Quem vai ser o pré-candidato a estadual de vocês?
Isso, veja mesmo, 2022, falando 2022, a gente já foi para 2024, depois, assim, 2022, é público e notório a cidade de Mamanguape que existe, né, uma pré-candidatura, né, que está nascendo da vontade popular, que é a pré-candidatura a deputada de Baby Helenita, que está aqui conosco. É uma candidatura que está nascendo da vontade do povo.
Especula-se que ela não pode ser candidata.
Vou explicar. Então, assim, eu não sou advogado, mas eu vou explicar. Então, assim,
não, é porque eu estou fazendo essa pergunta.
Sim, sim.
Porque como eu divulguei lá no meu blog, sim, e eu quero dizer aqui que eu não sou, eu recebi ligações de algumas pessoas, amigos, na verdade, porque nos bastidores se comenta muito. E disseram, rapaz, o Bala acabou de publicar agora uma informação, eu acho que ele não sabe que a ex-vice-prefeita não pode ser candidata. Primeiro eu quero dizer a você, meu amigo, minha amiga, você que me acompanha no rádio, eu não publico mentira.
Verdade, Bala.
Eu não gosto de viver nos bastidores para estar com rame em rame da política. E não sou repórter, prestem bem atenção, eu não sou repórter de grupo político, eu sou repórter da notícia. Eu sou repórter da notícia. E eu tive todo o cuidado de ir no meu WhatsApp. A Baby está aqui. Perguntei a Baby se a reunião tinha acontecido, se realmente a pré-candidatura dela teria sido chancelada pelo ex-prefeito Eduardo, pelo deputado estadual Ricardo Barbosa, se estava havendo articulações. Eu tenho essa conversa gravada aqui no meu WhatsApp. Baby me confirmou, disse: Bala, nós estamos com esse entendimento, estamos estudando um nome, mas mais à frente eu lhe concedo uma entrevista, a gente vai ver aí a questão de uma coletiva, mas sim, o nosso nome foi cogitado nessa reunião. E aí eu gostaria que o senhor agora...
Então, eu vou pedir a oportunidade, Baby, pedir uma procuração a você para falar por você aqui, que eu estou com o microfone. É o seguinte, a pré-candidatura de Baby, né, ela é uma candidatura que está nascendo da vontade popular, estavam nascendo da vontade do povo de Mamanguape. Mamanguape é uma cidade que necessita de ter opções, porque se pregam aí que é uma candidatura do Vale. O Vale precisa de ter mais candidaturas, 2, 3, 4, 5, 10, são salutares, quanto mais nomes, para que as pessoas democraticamente tenham o direito de escolher. Então a pré-candidatura de Baby é uma candidatura que está nascendo da vontade popular. Cumprimentar o nosso amigo Williams, tá aqui, e já agradeceu o espaço, amigo Williams. E o que é que está acontecendo? Com relação às que... E aí, Baby vai na hora certa, no momento certo, ela vai se pronunciar, porque política tem as suas estratégias, né? Existem estratégias aí. No momento e na hora certa, a Baby vai se pronunciar. E com relação a poder ser candidato ou não, primeiro, existe uma ação eleitoral, viu, Baby, que você responde sem ter culpa nenhuma. Você não participou de nenhum ato ilícito de corrupção eleitoral. Você não participou em momento algum. Mamanguape sabe. Quem ouviu, que Mamanguape todo ouviu os áudios, sabe muito bem de quem foi a voz de que estava propondo comprar votos. Não foi de Baby. Então, Baby, primeiro, ela paga por algo que ela não tem culpa. Baby nunca participou de reunião com pré-candidatos para poder aliciar votos em troca de empregos fantasmas, de até cachaças. Baby nunca participou desse ato. E aí já existe uma linha de defesa. Segundo, existe uma ação que está tramitando. Não existe trânsito em julgado dessa ação. Não existe uma ação que transitou em julgado. Essa ação está sob recurso, entraram com os embargos e está sob recursos. E ainda tem, caso... num momento oportuno, que aí a eleição, você só tem uma impugnação de uma candidatura na hora que depois que você registra a sua candidatura, que vai ser julgada. Se isso acontece, existe o nome do nosso amigo Leó. E aí, Baby, Leó e Baby é uma só pessoa. Então aí eu acho que é a oportunidade para Baby falar melhor, mas assim, como você me perguntou, eu não poderia deixar de falar. Mas aí essa questão, todo mundo sabe que Baby foi injustiçada nessa história, ela não tem culpa. Ela...
Eu fiz essa pergunta de quem vai ser o pré-candidato de vocês e como é que o grupo de oposição vai atuar em 2022, porque você sabe que as eleições de 2024, primeiro ela passa em 22 e vocês têm que estar bem na fita para chegar forte em 2024.
A nossa pré-candidata, sim, do nosso grupo, eu tenho uma amizade com um Baby pessoal, com Léo pessoal, além de eu acreditar na política Baby, na política Léo. Não é porque eu sou amigo pessoal, não, porque eu entendo como filho de Mamanguape, eu entendo como ex-prefeito, como político, que Baby tem um perfil. Baby vai ser a campanha do povo, não a campanha do ouro, é uma campanha do povo que vai ser colocada nas ruas, uma campanha que está, o nascedouro dela é a vontade popular. É a vontade das pessoas humildes, que eu vejo e eu analiso muito bem. Baby tem um perfil humanizado, ela gosta de pessoas, ela gosta de gente, ela gosta de abraçar, ela está realizada quando ela vai na Rua do Meio, que consegue receber o carinho de tantas pessoas. Ela, quando fala da Secretaria da Ação Social, a qual ela fez um brilhante trabalho, os olhos dela enchem de lágrimas, porque ela gosta de fazer isso pelo povo. Então, assim, então nós precisamos, Bala, de políticos que não façam também apenas obra de cal e cimento, não, mas que olhe para o ser humano, que seja humanizado. As pessoas precisam de carinho, a população está carente, o povo está sofrido. Essa pandemia veio para acabar o emocional das pessoas. Então, nós precisamos de carinho, de amor, porque tudo isso passa. Tudo isso passa, poder, dinheiro, status, nome, enfim, tudo isso vai passar, porque tudo passa. Então, assim, a gente precisa entender, com relação a 2022, A gente está em discussão, a gente está conversando, e ainda falta um ano. A gente não pode antecipar uma eleição como começaram a eleição em Mamanguape há um ano atrás.
Para é prefeito. Verdade que o senhor e os demais da oposição têm conversado com o deputado estadual Ricardo Barbosa?
Ricardo Barbosa, a gente não tem tido um contato, assim, contato de sentado, mas assim, alguns inícios de conversas por telefone, raramente, enfim, a gente não existe esse afinamento, né? Assim, essa afinidade tão tamanho, mas não é impossível. Ricardo Barbosa foi um deputado que ficou marcado na cidade de Mamanguape como alguém que mais fez pela cidade de Mamanguape. Esse calçamento aqui da Rui Carneiro foi Ricardo Barbosa que conseguiu numa articulação em Brasília com relação a uma emenda do deputado federal Damião Feliciano. Eu digo e provo o que eu estou falando aqui. A Bica do Sertãozinho foi uma luta, foi Ricardo Barbosa quem trouxe para Mamanguape. A Bica do Sertãozinho está rotulado, ninguém vai tirar isso da cabeça do povo.
O senhor vai acompanhá-lo para a Câmara Federal?
É isso que eu estou querendo chegar lá para dizer. Então assim, Ricardo Barbosa, ele é o deputado da Bica do Sertãozinho. Ele é o deputado que articulou para trazer a escola técnica para Mamanguape, que articulou para trazer o corpo de bombeiros para Mamanguape. Então, assim, ele teve essa desenvoltura. E como eu falei, então, Ricardo Barbosa, a gente tem poucas conversas, mas eu não vejo nada, não acho impossível a gente apoiá-lo. Pelo contexto que ele tem, não existe nenhum apoio fechado nem formalizado, Lenilson Bala. Povo querido de Mamanguape, mas existe uma empatia, vamos dizer assim, para que o nosso grupo apoie o deputado. Existe uma empatia, vamos aguardar as coisas, as eleições, como eu falei, quem antecipa a eleição em Mamanguape não somos nós, porque nós não temos uma máquina administrativa para usar em prol de uma campanha pessoal. Nós iremos levar propostas para o nosso povo. Então quem começa muito cedo cansa logo, talvez não canse porque a caneta está cheia de tinta. Mas então é muito diferente antecipar uma campanha. É muito difícil antecipar uma campanha. Começa a trazer transtornos para a cidade do Mauá. Se você for observar, eu não ia nem falar no assunto, mas você instigou. Se você pegar as redes sociais da pré-candidata deputada, ela não trabalha mais na prefeitura. Quem abandonou a prefeitura foi ela. Do que disseram comigo. Ela vive diuturnamente fazendo política nos outros municípios. Ela vive 24 horas fazendo políticas em Rio Tinto, Lagoa de Dentro, Curral de Cima, em Capim, no Sertão, em Santa Rita, em João Pessoa, até outdoor. Outdoor custa caríssimo, eu vi outdoors em Santa Rita, parabenizando um aliado que apoia ela lá. Então é muito complicado o que está acontecendo na cidade de Mamanguape, uma antecipação e um abandono à gestão. Porque se você pegar, como é que eu sou secretário de finanças de um município? Como é que eu sou secretário de finanças de um município? E eu estou 24 horas fazendo política. Então o que o erário está me pagando, o que a prefeitura está me pagando, não é para me trabalhar para a gestão. É para me trabalhar para fazer política por um projeto pessoal de poder familiar. É um projeto de poder familiar. Essas pessoas, os poderosos de plantão, baby, os poderosos de plantão que estão aí, eles estão trabalhando, eles estão usando a máquina administrativa para se perpetuar no poder. Não é para melhorar a qualidade de vida do povo da nossa cidade. Eles estão querendo se perpetuar, porque é um projeto familiar. Analise, Mamanguape, escute, ó. É um sobrinho vice-prefeito, é um sobrinho vereador mais votado que usou a estrutura da prefeitura e da Secretaria de Saúde para se eleger. E é uma filha que é secretária de finanças, que não trabalha mais nas finanças de Mamanguape, para ser deputada a todo preço e a todo custo, custe o que custar. Porque é uma campanha milionária. Mamanguape, o Vale do Mamanguape e a Paraíba. A Paraíba sabe que a campanha é milionária. Eu converso, nós somos políticos, nós conversamos com diversos deputados e eles dizem, é verdade que Mamanguape tem um Silvio Santos andando no carro no dia 5, é? Tem um Silvio Santos que está andando distribuindo aí.
Agora há pouco o senhor falou sobre legado. Disse que fez, disse também que falhou em algumas coisas. O senhor há de convir também que a gestão da prefeita Eunice é uma gestão bem avaliada.
Sim, eu vou responder sobre isso e tenho o maior prazer de responder. Só terminando o meu raciocínio aqui. Então assim, a política é a política, a campanha hoje, então Baby ou qualquer outro candidato da cidade de Mamanguape, Baby, Leo, Ariano, não pode entrar numa campanha antecipada dessa forma, porque o que está sendo feito é usando efetivamente a máquina administrativa.
E o senhor tem prova disso?
Da cidade, nós temos indícios fortes. Eu tenho, se você for pegar aqui e você for pegar a folha de pagamento da prefeitura, você vai ver o quanto ela aumentou. E eu vou mostrar os dados daqui a pouco. Então vamos lá. E já lhe respondendo a questão da avaliação que você perguntou com relação à prefeita Eunice. E se você perguntasse a mim qual seria a nota de 0 a 10 que eu daria? Eu diria que eu daria uma nota 5, mas com muita tristeza. E eu vou explicar porque eu dou uma nota 5. Eu não estou dizendo que vou dar uma nota 5 por emoção. Eu vou dizer e vou explicar porque, eu vou justificar porque eu dou uma nota 5 à prefeita, à gestão da prefeita Eunice, não a pessoa dela. A pessoa dela dá uma nota até muito maior, porque como eu falei, eu não faço oposição a pessoas. Eu faço oposição política ao governo. As falhas construtivas, as críticas construtivas que eu faço é a gestão. Eu sou diferente de muitos que fazem oposição a pessoas. Então, eu daria uma nota 5. Por quê? Aí eu vou justificar. A prefeita Eunice, ela pegou a primeira gestão com salário em dia. A prefeita Eunice assumiu 2016 com o salário em dia, rigorosamente em dia. Inclusive com o 13º pago. Com o 13º pago. Implantei, fui o prefeito que implantei na cidade de Mamanguape o calendário de pagamento. Implantei o Mamanguape, todo sabe disso. Fui o único prefeito da cidade de Mamanguape que implantei o calendário de pagamento na cidade de Mamanguape. E aí ela pegou o salário em dia, 8 anos de salário em dia. Ela iniciou o mês para pagar o mês dela, o mês trabalhado. Não deixei nenhuma dívida de fornecedor. Acho que Mamanguape lembra que nos últimos dias do meu governo eu estive aqui. Eu acho que Zeca estava aqui, Nestor estava aqui. Eu disse: se tiver algum fornecedor da cidade de Mamanguape que eu tiver devendo, ligue para a rádio, eu venho aqui agora que você vai receber seus vencimentos. Você lembra a bala disso?
Lembro, sim.
Então você é testemunha disso aí como imprensa. Então eu entreguei os fornecedores rigorosamente em dia. Eu entreguei a prefeitura com as finanças equilibradas. Aí criaram para tentar distorcer, criar a questão do INSS. Que está aí, ó. Está aí a ação judicial, a extinção e o arquivamento da questão do INSS tão falado que eles tentaram criar para macular essa imagem. A gestão hoje, como eu já falei, ela trabalha em torno de um projeto. Aí vou chegar e estou explicando item a item por que eu dou uma nota 5. Ela pegou a gestão rigorosamente em dia, ela pegou um pagamento em dia, ela pegou o fornecedor em dia, pegou um equilíbrio financeiro muito bom no município de Mamanguape. A gestão hoje ela trabalha em torno de um projeto de poder familiar. Então estão tirando o foco da gestão e indo para um projeto de uma candidatura que há 2 anos iniciou-se uma campanha para deputado de Mamanguape na época da campanha para prefeito. E aí tudo gira em torno da campanha milionária da pré-candidata deputada que é secretária de finanças. Então isso é tirando o foco. A gestão ela perde o foco por conta de uma campanha. A senhora prefeita, impressionante, estava na Vila Regina entregando cestas básicas. Prefeita, Rio Tinto tem prefeita, inclusive uma boa prefeita, a Magna Gerbasi. Rio Tinto tem prefeita. Mamanguape tem quantas pessoas, quantas famílias? Enquanto a senhora prefeita estava na Vila Regina entregando cestas básicas, quantas pessoas em Mamanguape estavam com suas panelas vazias sem ter o que comer? Vice-prefeita Baby. Quantas pessoas naquela hora que está aí nas redes sociais, eu digo e provo, as fotos estão aqui. A prefeita entregando cesta básica em Rio Tinto. E quantas pessoas, Isaurina, estavam em Mamanguape sentindo falta porque não tinham o que botar para cozinhar para os seus filhos? Então, está saindo do foco, a gestão está saindo do foco. É isso que eu estou justificando. É o motivo pelo qual essa nota é 5. Então, a gente observa uma saúde sofrida na cidade de Mamanguape. Porque quem escuta as pessoas humildes, quem anda nas ruas, quem atende o povo como eu disse, eu sou médico para cuidar das pessoas de Mamanguape. Eu cuido das pessoas. E ao cuidar das pessoas, eu escuto as pessoas e eu vejo a saúde precária. Quem está me ouvindo aí, Dona Maria, lá dos Abelês, Seu José, lá da Rodaria, sabe que o que eu estou falando aqui agora é verdade. Eu tenho certeza que eles em casa estão confirmando isso. Eles não têm o acesso a dizer. Muitas vezes eles não podem dizer. A gente entende que existem alguns mecanismos que impedem de ter, porque o tempo trabalha, sai cedo, vai trabalhar, vai para a usina cortar a cana, enfim. Mas eles não têm acesso a dizer. Mas quem está em casa ouvindo sabe do que eu estou falando a verdade. A saúde é precária, falta dipirona nos postos de saúde. Falta medicamentos básicos, falta médicos. As unidades de saúde em Mamanguape Falta médicos. E o que eu estou dizendo aqui é verdade. Eu desafio que alguém venha aqui dizer da gestão que é mentira o que eu estou falando. Então, vamos, se for mentira, vamos sair daqui agora e vamos nos PSFs fazer uma visita em loco. Porque da manhã não vai adiantar mais, que podem maquiar. Mas hoje, se nós sairmos daqui agora e formos direto no PSF, a gente vai ver que o que eu estou falando aqui é verdade. Não tem medicamentos nos PSFs. A falta de água na cidade de Mamanguape, isso não existe. O povo sofre, clama por água. Nós moramos no litoral norte. Ele pode dizer, por que você não resolveu? Eu nunca tive parceria com o governo do estado. Ricardo Coutinho, à época governador, nunca me deu oportunidade para me poder trazer nenhum benefício. Eu nunca assinei um convênio, nem para um transporte escolar, à época que eu era prefeito. Eu governei 8 anos sem ter um sequer ano um apoio do governo do estado. A senhora prefeita que está aí, ela tem apoio do governo do estado antes de ser prefeita. Que inclusive pegou carona nas obras do estado, que Ricardo Coutinho fez também por Mamanguape. A gente não pode esconder que não fez. Então, assim, a falta de água, o povo clama por água. Com a lata de água na cabeça, se submetendo a um carro-pipa. A contaminação, a Covid está aí, a pandemia não acabou. E durante a pandemia, como é que a gente pode controlar uma pandemia sem ter higiene pessoal, sem ter água para lavar as mãos, sem ter água para tomar banho? Então a falta de água é inadmissível na cidade de Mamanguape. São 6 anos, quase 6 anos que a gestora está aí e não resolveu o problema de água que prometeu. As ruas das áreas periféricas, a gestão é a gestão voltada para o centro da cidade. É a gestão de praças e de praças do centro, viu? Porque se você for agora lá na Cidade Nova, que foi a praça que eu construí, que leva o nome do meu sogro, do ex-prefeito Nemésio Augusto Meirelles, vá lá na praça da Cidade Nova agora, que você vai ver o mato tomando conta, que você vai ver as lâmpadas quebradas, os bancos quebrados. Não é uma praça do centro da cidade, então por isso que não se ajeita. Porque tem que mostrar quem entra na cidade, que a cidade está urbanizada. Mas vá para a rua do Planalto, vá lá no Bar da Buxada, na rua do Bar da Buxada, lá no Planalto agora, pega o seu carro e vá lá. Vá lá na rua do Bar da Buxada e veja se passa carro sequer, o mato tomando conta, as ruas sujas na periferia da cidade. É, se você for ver, o irmãozão está caindo. Vá lá no irmãozão que está caindo. As pessoas reclamam da falta de exames. Dão entrada na Secretaria de Saúde, passa 2 anos para poder conseguir um exame. A rádio aqui vem direto, as pessoas aqui, eu chego aqui para dar entrevista, está aqui o povo esperando por exame, por uma consulta. Então essa é a verdadeira realidade. Então assim, Mamanguape, na verdade, precisa de ter a maternidade. Cadê a maternidade? Prometeram ali, amigos, em Mamanguape. Não é a maternidade que prometeram. Ali é o centro de imagem que estão fazendo. Eles prometeram uma maternidade, um hospital que atendesse 24 horas. E criaram uma história, eu acho engraçado, que disseram que Mamanguape agora tem uma UPA. Mamanguape não tem UPA, Mamanguape. Eles criam tanto factóide e ninguém desmente, que começa a implantar. Eu só escuto as pessoas dizer, eu vou para a UPA. Eu disse, onde é a UPA de Mamanguape? Mamanguape tem um centro Covid, um PSF que foi construído pela atenção básica e que é o centro Covid, que é financiado pela Covid, que vai acabar. Mamanguape não tem UPA.
Eu vou pedir para o senhor fechar esse tópico, porque eu tenho que pagar aqui o intervalo e a gente volta.
Certo, certo. Então assim, só concluindo essa parte aqui para você. Então assim, Mamanguape não tem UPA e a maternidade. A maternidade seria um hospital que foi prometido reabrir no outro dia que assumisse, para que tivesse médicos 24 horas. Então não existe isso na cidade de Mamanguape. Mamanguape existe hoje uma cidade que ela é maquiada, uma cidade que é voltada para o marketing, para a publicidade nas redes sociais. É uma gestão fake. E aí, fica à vontade, Bala. E aí eu vou continuar só para explicar e fundamentar porque eu dou a nota 5 à senhora prefeita.
Nós vamos a um breve intervalo e já deixo a próxima pergunta, viu? Por que o senhor em 2018, aliás, perdão, em 2020, abandonou o ex-secretário de Finanças do município, Fabrício Salles? Por que o senhor não fez campanha para Fabrício? Por que o senhor não de repente encabeçou a campanha de Fabrício? É a próxima pergunta, a gente vai a um breve intervalo e voltamos já já. Agora, 98.
A sua rede de rádio.